Elétron. Apresentação, Luísa Massarani.
Tu és meu Brasil em toda parte.
Boa tarde, amigos e amigas. Sou Luísa Massarani, jornalista do Museu da Vida, apresentadora de Elétron, um bate-papo sobre temas de ciência e tecnologia. O tema de hoje é genética.
Todos vieram de lá, oh, do DNA. Ah, todos vieram de lá, oh, do DNA.
Nosso convidado especial é Milton Moraes, pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, e professor da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, Milton.
Boa tarde, Luísa. Boa tarde, ouvintes da Rádio MEC.
A palavra DNA, na verdade, ácido desoxirribonucleico, já entrou no nosso dicionário. Tem posto de gasolina falando de DNA, o assunto está no programa do Ratinho, na música popular brasileira. Por exemplo, José Miguel Wisnik compôs a música DNA para a filha Daniela, fruto de um relacionamento extraconjugal.
DNA, DNA, dança sua dança, dança em espiral. Indecifrável, onde nos levais, seja onde for, onda do mar, mágica tão frágil, ser e nada mais. DNA, DNA, Daniela.
Afinal, Milton, o que é DNA?
Bom, DNA é uma molécula da célula que é responsável pelo armazenamento da informação genética. Então, todo material que é responsável, em última análise, pela transmissão de caracteres, né, de pais para filhos, está contido no DNA.
É, malditos cromossomos, de onde vem a dor, ou a angústia que mora aqui, o filho eu vejo pai também, ninguém pode evitar. Todas as características principais são escondidas, físicas, psíquicas.
Até que ponto o DNA dos pais são efetivamente responsáveis pelas características dos filhos? E em que medida aspectos como a família, a escola, os amigos, a questão da cultura do país influenciam no que uma pessoa é?
Essa é uma pergunta muito interessante porque mostra um nível de complexidade que normalmente nós não discutimos. O DNA, ele é responsável por todas as características genéticas, né? Mas uma série de outras características, né? Como, por exemplo, condições mais complexas, como a suscetibilidade a doenças, o desenvolvimento de vícios, comportamentos como violência, são um pouco mais difíceis de você caracterizar geneticamente apenas, né? Então, a gente entende que existe uma contribuição da genética e também da cultura, né? Da educação, do ambiente que essa pessoa vive. Quer dizer, não dá para a gente, obviamente, ser muito maniqueísta, né? Ou seja, só a genética ou só a cultura contribuem para cada uma dessas características, né, que a gente como comportamento.
A gente já mente no gene, a mente do gene da gente. A gente já mente no gene.
Algumas pessoas têm falado sobre isso, né? Sobre os testes genéticos, que estariam como trazendo um mapeamento, né, do genoma das pessoas e tentando identificar, por exemplo, doenças, né? Até que ponto essa leitura desses resultados, ou seja, saber que uma pessoa tem um gene associado ou genes associados à doença, até que ponto significa que efetivamente a pessoa vai ter aquela doença ou aquela característica?
Pois é, na verdade, a gente está ainda no iniciozinho desse tipo de pesquisa, né? Desde 2001, com a publicação do genoma humano, pelo menos do primeiro rascunho do genoma humano, que alguns desses estudos começaram a ser feitos, e hoje em dia você já tem empresas nos Estados Unidos que oferecem esse serviço, a bagatela de $1,000 por análise. Agora, veracidade dos dados, né, encontrados nesses estudos ainda não pode ser comprovada. Então, eu acho que ainda existe, os estudos estão em andamento, quer dizer, existem muitas coisas interessantes, especialmente no que diz respeito a características de ancestralidade humana, quer dizer, você saber a sua origem genética, mas outras questões ainda, como a suscetibilidade a doenças complexas, e aí daí eu falo diabetes, doenças coronarianas, mal de Alzheimer, não são comprovadas. Então, esses estudos ainda são muito preliminares, mas são muito importantes, quer dizer, para que no futuro, talvez, nós tenhamos esse tipo de ferramenta disponível para as pessoas.
Mas também tem um potencial mau uso desses testes, não é isso? Porque imagino que as seguradoras de saúde, mesmo empregadores, poderiam tentar usar de forma não necessariamente boa esses resultados. Você pode comentar um pouco isso?
É verdade, mas quer dizer, isso tudo depende, obviamente, da regulamentação com que a ciência, o avanço da ciência vem junto, né? Quer dizer, a gente precisa de comitês de ética, nós precisamos de leis muito específicas para proteger o indivíduo. É claro que uma companhia de seguro ou uma empresa, simplesmente por saber que o indivíduo tem uma chance maior de desenvolvimento de uma esquizofrenia, pode não querer contratá-lo. Mas, quer dizer, isso ainda é... nesse momento, ficção científica, né? Mas mesmo se isso for possível, quer dizer, nós podemos ter leis, quer dizer, que, de uma certa maneira, regulamentem essa situação.
Você falou em ficção científica. No filme, na série Parque dos Dinossauros, um cientista consegue localizar o DNA de dinossauros e consegue, digamos, criar de novo esses animais. Recentemente, foi anunciado pela mídia, uma equipe de cientistas anunciou que teria conseguido, digamos, devolver a vida ao tigre da Tasmânia, animal extinto há décadas. Afinal, isso é ficção científica ou é possível?
Bom, o que eles conseguiram, na verdade, foi isolar um pequeno fragmento do genoma do tigre da Tasmânia e conseguiram fazer, então, estudos genéticos com esse material. Quer dizer, dali para efetivamente o salto, como foi feito em Parque dos Dinossauros, ainda é ficção científica. Dificilmente o DNA, mesmo muito bem preservado em estruturas como o âmbar, no caso do Parque dos Dinossauros, ou dentro dos ossos, no caso do tigre da Tasmânia, onde você consegue isolar segmentos inteiros de DNA, mesmo assim, quer dizer, você não tem um genoma completo, porque muitas partes se perdem. Então, é muito complicado que você monte o quebra-cabeça novamente e tenha um genoma íntegro desse animal. No caso do Parque dos Dinossauros, o que o Michael Crichton, né, autor do livro, se refere é a utilização do DNA de sapos, né, para justamente preencher essas lacunas que existem no genoma que eles não conseguiram recuperar. É uma ideia, inclusive, bastante original e interessante, mas isso também ainda não foi feito.
Milton, você tem se dedicado a pesquisar a genética de doenças infecciosas, como a hanseníase, a tuberculose, a dengue e a leishmaniose. De que forma esse tipo de pesquisa ajuda na luta contra essas doenças?
Na verdade, o nosso objetivo maior é justamente tentar identificar marcadores genéticos, né? Ou seja, variações que podem existir em determinadas pessoas que podem torná-las mais suscetíveis do que outras, quer dizer, quando entram em contato com a doença. É claro que para você ficar doente, primeiro você precisa ter encontro com um patógeno desses, ou seja, uma micobactéria que causa tuberculose ou o vírus da dengue. Mas por que algumas pessoas fazem formas muito graves dessas doenças e outras pessoas fazem formas muito brandas, né? Provavelmente porque elas dispõem, né, de características genéticas que as tornam mais sensíveis, né? Então, a nossa ideia é justamente identificar essas características e, na medida que a pessoa chega, né, a um ambulatório, a um posto de saúde doente, a gente pode rapidamente desenvolver um teste genético, isso já é possível, e, quer dizer, caso ela mereça cuidados maiores por poder evoluir para uma forma mais grave, nós já estaríamos a postos podendo, então, impedir esse desenvolvimento.
Muito obrigada, Milton, pela sua participação.
Obrigado a todos. Boa tarde.
Em 2004, foi a vez do DNA fazer parte do Carnaval Brasileiro. Paulo Barros, então na Unidos da Tijuca, criou o carro do DNA.
Sonhei amor e vou lutar para o meu sonho ser real. Com a Tijuca, campeã do Carnaval.
Queridos e queridas ouvintes, Este foi mais um Elétron, um bate-papo sobre ciência e tecnologia. Neste programa, ouvimos trechos das seguintes músicas: Mitocôndria, de Muxebabe e Bussunda, Malditos Cromossomos, de Pitch, e Defeito Genético, o Gene, Tom Zé. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!
Elétron. Apresentação, Luísa Massarani. Produção Museu da Vida, Casa de Oswaldo Cruz. Uma realização MEC AM.